E aí resolver, né? Não adianta já o tempo passar e vamos para quase um ano já e tem coisas. Eu até não tinha mais tocado no assunto, porque é complicado, a gente acha que é rápido e acaba demorando e a gente vai desacorçoando. Mas vamos levantar a cabeça e continuar cobrando que de repente sai. Questão do carro aí que o Peixaque falou, da saúde. É bom que venha mais um veículo. Mas eu volto aqui e perguntar da nossa ambulância, pessoal. Seus vereadores aí, ó, acho que já passou da hora de chegar essa ambulância, né? Já passou da hora. É complicado, o sistema é burocrático, mas praticamente um ano, não sei. Vamos seguir a batalha. O pontilhão ali da Rosinha, antiga subida do Ferreira, concordo com o vereador Dutti, foi feita uma avaliação, de repente não tem condições, né? Mas convenhamos, vereador, vai cruzar um trator ali, cai, daí é culpa do agricultor, o Neto sabe, é produtor, como é que vai fazer uma volta ali, gigante? Então, se não tem condições, se não tem como reformar o pontilhão, vamos fazer o passo velho que tinha ali, né? Ali é laje, é firme, arrancamos fora aquele pontilhão e pronto. O Júlio Guaça também, esses dias me falou, está complicado para ele descer ali com ceifa, já faz a volta com o trator, com a plantadeira, né? Os produtores aí, ó, trabalho, querem condições, já movimentou as máquinas para ir lá reformar uma cabeceira. Madeira tem à vontade, se tu pedir para um produtor rural, e ninguém se nega de dar um eucalipto, fazer prancha para fazer um pontilhão. Então, é coisa de dar uma atenção em fazer. Não adianta dizer que a avaliação do engenheiro lá foi ruim, que isso aí não cola. Vamos fazer, se tem que fazer, vamos fazer e pronto. Por hoje era isso, meu muito obrigado.
Próximo vereador, Sadi Kogo. Não vai fazer uso. Próximo vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da rádio, uma boa noite. Eu concordo com o Daniel da Ponte do Ferreira, falei com o secretário Biasi essa semana, ele disse que não tem recurso. Eu acho que tem que melhor coisa que tem que fazer é derrubar aquela ponte e fazer um passo bem feito. Porque imagina o pessoal do Capão Grande, o pessoal do Rincão tem que fazer a volta lá pro Beto ter ponte para vir aqui no Agrosolo. É complicado para o produtor. Eu acho que o melhor hoje. Melhor solução é fazer um passo. Aí quando tiver recurso, faz a ponte. Todo mundo vai passar igual, não tem problema. Também da questão, o prefeito andou falando no programa de sábado, a questão do GPS nas máquinas. Eu não sou contra a tecnologia, mas de repente se nós vamos comprar GPS para botar nos trator, caçamba, de repente tem uma manutenção nessas máquinas mais velhas. E coloca GPS nas máquinas novas que estão vindo, nesse caminhão que veio agora. Está vindo duas caçambas, aí sim começa a colocar GPS nessas máquinas novas. Aí me agrada. Agora botar em trator, caçamba velha, acho que não tem muito fundamento. Questão da iluminação pública. Toda segunda a gente vem falando. Não tem mais a quem recorrer. Aqueles postes que o Magno falou, que é perto do Tadiano, ali faz 3, 4 meses, ninguém vai arrumar lá. Não é falta, não é... peça alguma coisa que falta, é gente que não vai arrumar. Eu acho que está na hora de nós, de repente, sentar todo mundo junto e acertar isso aí. Também questão do projeto 59, o projeto dos cachorros. Está dando uma polêmica isso aí na cidade. Eu acho que nós temos que pegar um parecer aí do pessoal da agricultura, da ambiental, da Osmana, da Gabriel, de repente chamemos aqui uma sessão para dar uma clareada para nós. Porque é complicado. É bem complicado. Também é sobre a estrada do Capão Grande. Algum vereador tem alguma informação quando vai dar uma patrolada para lá? Porque o pessoal está reclamando, é só a ponte pedra. E agora começa a se movimentar com máquina. É caminhão, isso e aquilo. Acho que, de repente, dá uma olhada com mais atenção naquela estrada. A questão da FUNASA, o vereador Pichac falou. Que temos que começar. Acho que não, vereador, nós temos que terminar o projeto. Foi começar o tempo final do Mauro. Passou várias administrações, passou até a nossa, agora está do Júnior. Acho que nós temos que terminar essa questão FUNASA. E a questão dos terrenos, algum vereador já sabe quantos terrenos vão colocar à disposição da comunidade? Para a gente já mais ou menos ter uma base para a gente falar aqui. Vai ser 10, 20, 30? atender a demanda de todo o pessoal. Na próxima sessão, então, nós vamos ter essa resposta. Eu acho que é isso, senhor presidente. Eu vou a palavra à mesa.
Próximo vereador, Roger Carlos Encato, com o tempo de 8 minutos.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ouvintes do 87.9, as redes sociais que nos assistem nessa sessão, mais uma sessão da Câmara Municipal. Queria inicialmente falar da visita que tivemos do deputado federal Afonso Mota na sexta-feira. Veio aí para a entrega desse caminhão, de emenda, que já é uma emenda do prefeito anterior, de uma administração anterior, foi, né, feito o projeto todo, e que chegou agora, para ver como as coisas demoram, né? As coisas demoram, não é fácil, né? Então, tivemos a visita do Afonso Mota, né? E Afonso Mota hoje é um deputado escolhido entre os 100 melhores lá da Câmara Federal, né? Então, é muito importante nós termos gente, pessoas, políticos, assim, que nos dão respaldo, né? Como vários partidos aqui de Nova Esperança do Sul têm os seus representantes. Então, o Afonso Mota já destinou em torno de R$1 milhão para nós, desde que começou a ser deputado federal. Então, é muito importante ter esse elo de ligação. Né? Nós também estamos trabalhando uma pré-candidatura a deputado estadual aqui pela região, que é de São Borja. Filho, os pais, os avós são filhos desta terra, que é o Tiago Cadó, né? A deputado estadual. Então, teremos mais um representante né? Dentro do nosso município. Né? Não importa partido, se qual for o partido, o importante é nós termos representantes, porque todos os que foram representantes aqui no nosso município, todos deixaram recursos, né? Então, isso é muito importante. O Afonso Mota vem fazendo um trabalho muito grande, né? Ele já destinou mais de 130 milhões investidos no estado do Rio Grande do Sul, como deputado federal, em 2 mandatos, né? Que vai fechar agora. Então, é muito importante esse trabalho que ele vem fazendo. Queria dizer também que, nesse momento, já foi acertada uma viagem do prefeito e do secretário Alisson para Brasília, agora dia 17 de outubro, né, em busca de recursos. Temos que bater as portas do Congresso Nacional para ver se buscamos mais recursos para o município de Nova Esperança do Sul. Também queria dizer aqui, falando em entretenimento, né, que está se localizando ali, acima do Couro Cru, nas terras da Lenogari, o Circo Texas, né, que uma empresa cirquense que estava parada, né, por causa da pandemia. Então, hoje, começa a reabrir tudo de novo. É importante para as pessoas que querem se divertir um pouco, as crianças, visitar o circo. O circo... Eu sempre gostei de circo, desde pequeno, né? É bonito. Não sou palhaço, mas gosto de ouvir o palhaço, né? É verdade, né, Magno? É. E também dizer a volta das domingueiras, né? Agora no próximo fim de semana, né? Teremos a domingueira, se não chover, com várias atividades, com músicos da terra, que então é importante já... Depois de quase 2 anos sem o entretenimento, né, sem ouvir, chegar a um baile, uma música, dançar, se encontrar, conversar, então vai sair essa domingueira, né, se não chover. Então até sexta, sábado já se sabe, né, se vai chover ou não vai. Hoje, com a tecnologia de hoje, se sabe antecipadamente, né, o horário da chuva. Os terrenos habitacionais aqui, ó, as inscrições começam dia 11 de outubro e termina o fim de novembro, né? esse projeto importante aí, né, da Prefeitura Municipal. Então, o Dutti já falou aqui, a documentação tem que ser completa antes de fazer a inscrição. A administração vai fazer na parte administrativa esses cadastros e o CRAS vai dar o suporte. Quanto ao plantão, também, né, teremos o plantão de volta, né, o Dutti que já falou, acho que foi o Dutti que falou, né, foi uma grande luta da nossa bancada e das demais bancadas aqui desta casa, porque nessa questão de saúde, entendo eu e penso eu, e acho que estou certo, tem que se pensar primeiro, né, é no povo que precisa de saúde. Então, é um retorno, é muito bom, né, estamos aguardando que em breve, né, terá esse retorno do plantão 24 horas, fim de semana e feriados. A Corsã, falando da Corsã, que aqui também já foi falado da Corsã, né, hoje eles estiveram fazendo essa sondagem e prometeram ao prefeito que até final do ano, começo do ano, vão entregar um novo projeto, né, para essa questão toda aí que se arrasta há vários anos, né, e o que nós queremos, o que o povo quer, o que essa casa quer e o que a administração quer é a solução, né, deste problema também. Quanto ao lixo industrial, nós estávamos na reunião com o prefeito, onde o prefeito ligou para o secretário e amanhã o secretário Jamir, estará fazendo uma visita nessas empresas para já começar a se estudar uma solução, né, para se colocar esse lixo industrial no lugar certo. A gente já fez no passado isso aí, eu ajudava a coordenar, o Dutti era o secretário, e eu como secretário de Obras e Agricultura fazia a parte com os funcionários, carregar, fazer a prensa, naquela época tinha uma máquina que prensava, e gastamos naquela época em torno de 150 a 200 mil reais, e evacuamos tudo lá onde era a antiga fábrica Luca, né? Fizemos esse trabalho e agora com certeza estaremos retomando novamente esse trabalho para, né, para agilizar esse processo todo e desafogar esses pequenos empresários do setor coreiro calçadistas. Também voltando aqui ao plantão, né, agora já vai ser procedido em Faxinal do Soturno, que é lá a sede, né, do, né, e lá então será feito os contratos desses plantão. Terminou meu tempo, obrigado, devolvo a palavra à mesa.
Próxima vereadora, Franciele Vieira Godói.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes da 87. Ah, tá. Aos ouvintes da 87. Então, hoje, cada um falou um assunto aqui, né? E um dos assuntos que eu tinha para falar, o vereador Dutti, né? Tanto que eu converso, parece que adivinhou o que eu ia falar, já se explicou aqui. Que era sobre o campo de futebol, que a comunidade lá do José Brincar, que a comunidade perguntou que nas campanhas, né, foi falado que foi promessa e até em 3 meses estaria pronto, e o videozinho ficou muito bonito lá, né, do prefeito e do vice. E em 3 meses estaria pronto, já estamos em setembro e não tem nada ainda, né? Está do mesmo jeito. Mas aí o vereador já deu a explicação dele. Por isso que eu sempre digo, eu sou de poucas palavras, porque às vezes a gente fala uma coisa, mas na prática é totalmente diferente, né? Eu gosto de falar quando a gente já tem, já sabe o que vai acontecer, quando a gente está fora uma coisa e quando está dentro muda. Dos médicos também, 24 horas também, que bom, né? A comunidade que vai ganhar com isso, né? Que para nós, porque para nós fica difícil às vezes, por qualquer coisinha está indo para Santiago, né? E às vezes falta carro, falta motorista, a gente sabe que não é fácil, né, ter toda hora dois motoristas em plantão, né, então um às vezes não consegue fazer milagre, que nem o carro ali que o Piachac falou que ia vir um carro para o conselho, mas eu acho que ele se enganou, porque o conselho já tem, né, então, mas então que o carro ficaria para a saúde, acho que seria melhor, porque o conselho com dois... Ah, tá. Então, eles vão transferir o carro do conselho que tem já para a saúde. Também, das inscrições das casinhas também, fui eu. Eu também tive das casinhas, não, do terreno, né? Estava sempre cobrando aqui, então agora está na hora. Até vi o prefeito falar sábado. Achei bons os critérios que beneficiar as pessoas que não tiveram oportunidade ainda de ter uma casa, né? Porque às vezes teve gente já teve uma, duas, já vendeu e já... facilita e já se inscreve para a terceira. Então, isso eu gostei muito. Quero deixar também o recado para as gurias, me pediram para dar um recado ali, as gurias da Guadalupe, que agora, dia 8 de outubro, elas vão fazer o Outubro Rosa. Mais uma vez, a prefeitura ficou de fora. Poderia ter feito uma parceria, né? Porque todos os anos a saúde, as gurias da saúde se envolviam, faziam um bom trabalho ali. E a prefeitura tem dinheiro para isso, né? Só querer e fazer. No momento era isso e devolvo a palavra à mesa.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência que eu fazer uso da tribuna.
Vereador Rodrigo, tem um tempo de 10 minutos para fazer o uso da tribuna livre.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao Jorjão e aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Quero começar até perguntando para o vereador Márcio, porque eu achei até engraçado que o secretário disse que não faz o pontilhão por falta de recurso. Isso, para mim, é piada. Isso, para mim, é piada, porque a gente teve aqui, sexta-feira, na audiência pública, tem quase 8 milhões em caixa, aí vim me dizer que não tem recurso. Olha, se o secretário falou isso, ele deve ter se confundido, porque falta de recurso não é, porque os caixas estão... tão cheio. Então, essa desculpa, se o secretário me fala para mim não serve. Falar sobre as inscrições dos terrenos, tão aguardada, tão cobrada, tão esperada, né? E agora é verdade, né? Agora não é conversa fiada, não é por baixo dos panos, que nem estava acontecendo, né? Que até agora fiquei esperando a resposta e não me veio. Que era eu que estava mentindo aqui, que não sei o quê. Mas agora é verdade, agora é dia 11, começa as inscrições. E que toda a população que precise, que corra, porque às vezes os documentos, daqui a pouco uma negativa, se precisa de alguma negativa, possa demorar, então, para as pessoas não perderem o prazo. E, se Deus quiser, conseguir realizar o sonho de ter o seu terreninho e fazer a sua casa própria. Também a gente cobra, a gente tem que agradecer também, né? Agradecer à secretária Jana por atender o meu pedido lá do esgoto, lá no Centenário. Fui lá conferir, depois de toda essa chuvarada que teve durante o final de semana e essa semana, e o morador lá ficou satisfeito com o serviço, disse que funcionou mesmo o serviço. Então, e foi questão rápida, né? Então não precisava ter ido para as redes sociais, não precisava a vereadora vir cobrar, porque já tinha sido cobrado. Mas a gente tem que agradecer também, né? Porque quando a gente cobra, quando faz o serviço, a gente tem que agradecer. E eu também já passei uns pedidos mais, né? Porque a gente sempre está recebendo pedido e aí a gente vai passando. Também gostaria de saber também sobre o resto da cidade, porque não, aquela terceirização não conseguiu vencer, raspar toda a terra, né? Se vão dar uma continuidade, como é que vai fazer, se vai ser os funcionários, se o pessoal pergunta também. E até hoje eu me esqueci de perguntar para a Jana qual é que seria o objetivo, se vai, de que maneira que vai ser seguido isso aí. Também concordo com o vereador Márcio sobre os GPS. Gostei da fala do prefeito sobre os GPS. É bom ter um controle sobre as máquinas, sobre a frota, né? É bom o Poder Executivo ter um controle sobre isso aí. Mas também concordo que eu acho que tem que, em primeiro lugar, deixar as máquinas em ótimas condições para os funcionários, que eu já vi, até escutei reclamação de que já tem caçamba parada por falta de freio, umas por falta de sinalização. Na nossa época também tinha, né? Mas esses problemas vêm de tempos, né? Esses problemas de sinalização. Mas eu acho que o primeiro passo, eu acho que a gente tinha que deixar tudo em condições, porque vai ser gastado um dinheiro para colocar esses GPS, né? Então, ajeita primeiro e depois sim coloca o GPS. Eu concordo, porque eu acredito que dá uma economia o GPS também. Eu acredito nessa parte. Sobre a cobrança do IPTU, que a gente fez um projeto de indicação aí, ó, eu acho muito importante o prefeito pensar em atender esse pedido aí, porque isso vai impactar diretamente na população, e sempre quem paga o pato é o mais pobre, né? Porque 20% de correção ao ano no IGPM é cruel para o povo, nosso povo aí que ganha um salário mínimo. Então, assim, ó, não, a gente pode mudar a lei orgânica, então não é renúncia da receita, só falta o prefeito querer e mandar esse projeto aqui. Acredito que nenhum dos vereadores vai ser contra, porque isso aí impacta direto no... pode sobrar, tu imagina, 20% de acrescentar em cima do IPTU, quanto que dá para uma família aí que ganha um salário mínimo aí, pode investir em comprar comida, em comprar roupa para os filhos. Então, eu acredito que é muito importante. Santiago, a gente viu até no jornal aí que teve um aumento de 4% e pouco, e a população berrou, como se diz, bem o palavreado. Imagina quando a nossa souber que vai dar 20% de impacto no IPTU. Isso é muita coisa. É bem como o vereador Dutti falou, né? Quando é para cobrar é 20%, quando é para pagar é nem 10%, nem 5%, não é de correção no salário mínimo, essas coisas assim. Então, acredito que o prefeito vai olhar com carinho nisso aí e vai mandar esse projeto para nós. Falar sobre a saúde, que comentaram sobre os plantão, eu não vejo como notícia boa, né? Porque, para mim, não era para ter tirado esses plantão, né? Porque não economizou. Então, eu acredito que esses plantão aí não deveria ter sido tirado de forma alguma. E a administração está vendo. Que bom que a gente, quando a administração vê o erro que cometeu e está voltando a implantar o que já tinha. A gente acredita que todos os vereadores que têm aí Facebook têm visto diariamente reclamações sobre a saúde. E a gente sempre... Não tem como manter 100%. A gente tinha umas reclamações na nossa administração também sobre saúde, mas nem 1% do que tem hoje. E vocês são testemunhas, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, como você diz, né? E é o que a gente tem visto, que é muita reclamação sobre a saúde, sobre essas questões de plantão no final de semana. Então, é bom que é bom o prefeito dizer que é bom reconhecer o erro e corrigir. Sobre o Outubro Rosa, também conversei com o secretário até que ele fosse, procurasse a Guadalupe, que já tinha a data marcada, para fazer uma parceria, né? Já que a farmácia está fazendo por conta, que desse uma palestra, não sei se ele até, não, eu não conversei com elas, se ele foi até eles, daqui a pouco a gente não sabe, ela porque é que mas que se e que eu falei para ele que ia gastar menos até, né, porque já que já está acontecendo, já que a Guadalupe estaria promovendo, eles faziam no mesmo dia, faziam um negócio maior e ficaria bom e não passava em branco pela administração. E reforçar o convite, dia 8, sexta-feira, no Clube Cultural, com início às 15h30. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Devolvo a presidência.
E agora passamos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 76, de 14 de setembro de 2021. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022.
Mensagem ao projeto de lei número 76, de 14 de setembro de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssima senhora vereadora, ilustríssimos senhores vereadores. Encaminhamos a este egrégio Poder Legislativo o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022, em consonância com as metas que compõem o Plano Plurianual PPA para o período de 2022-2025. O artigo 165 da Constituição Federal estabelece que o sistema orçamentário brasileiro é constituído pelo Plano Plurianual PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, e Lei Orçamentária Anual, LOA, de iniciativa do Poder Executivo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é um instrumento de planejamento que estabelece as metas e prioridades da administração pública e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA. A proposta da LDO para o exercício de 2022 foi elaborada em consonância com o que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Federal nº 4.320, de 64, Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Instruções Técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, TCE, bem como de acordo com as demandas levantadas junto à comunidade do município no ano de 2021, através de pesquisa de opinião. São parte integrante deste projeto de lei os anexos de metas fiscais e riscos fiscais, de acordo com as normas de padronização da Secretaria do Tesouro Nacional, além das metas das prioridades para o próximo ano, que orientarão os programas da elaboração da Lei Orçamentária Anual. Serviram como princípios basilares para o desenvolvimento do presente projeto os princípios do governo, planejamento e organização, transparência e participação popular, otimização do uso de recursos públicos para o bem-estar social e eficiência e eficácia do serviço público municipal ofertado à população. Também orientou a elaboração deste projeto de lei a preocupação de garantir o equilíbrio fiscal pela gestão responsável dos recursos financeiros e do patrimônio público, com ainda maior importância no próximo exercício, quando provavelmente ainda serão sentidos efeitos da pandemia na economia e, por consequência, na arrecadação tributária municipal. Sendo que tínhamos para a oportunidade, remetemos ao Poder Legislativo Municipal para análise e aprovação o referido projeto de lei em anexo. Colocamos-nos à disposição para informações adicionais que se façam necessárias, e aproveitamos o ensejo para renovar manifestação de elevada estima e consideração. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sul, 14 de setembro de 2021. Ivori Antônio Guaçu Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 76 de 2021 em discussão. Se haver acordo entre as bancadas, podemos votar hoje esse projeto. Então, havendo concordância das bancadas, o projeto de lei número 76 de 2021 baixa para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto número 59 de 19 de agosto de 2021. Estabelece a política de registro e identificação por seus proprietários de cães, gatos e outros animais quando permanecerem em área urbana do município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul.
Justificativa ao projeto de lei número 59, de 19 de agosto de 2021. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, submeto à consideração de vossas excelências o projeto de lei anexo que estabelece a política de registro e identificação por seus proprietários de cães, gatos e outros animais quando permanecerem em área urbana do município de Nova Esperança do Sul. A criação da Política Pública Municipal de Registro e de Identificação Animal tem por objetivo o controle sanitário, a fim de registrar os animais domésticos com as informações do animal e de seu dono, que passa a ter total responsabilidade sobre o animal depois de registrado. Outra grande importância é a facilidade ao acesso aos dados do animal no cadastro e facilitar o resgate do animal caso ele se perca, ou seja, roubado, entre outras centenas de vantagens. A forma de identificação está sendo estudada e será implementada através de regulamento próprio, a ser divulgado posteriormente, mas pensando no bem-estar do animal e no menor custo ao proprietário. A presente proposta se faz em virtude do processo judicial movido pelo Ministério Público Estadual em face do município, que tramita muitos anos sem nenhuma solução eficaz, para que, em um primeiro momento, possamos identificar e melhor controlarmos a população animal em nossa cidade. A proposta do projeto de lei em anexo destina-se à proteção dos animais domésticos ou domesticados, e convém lembrar que a proteção aos animais e a salubridade pública são interesses que se voltam ao mesmo fim, já que as medidas que protegem os animais são as mesmas preconizadas pela OMS, por atuarem na defesa da incolumidade pública. Dessa forma, apresenta-se o projeto de lei em anexo, pois é de natureza pública o interesse em implantar tais procedimentos. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por esta prestimosa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, 19 de agosto de 2021. Ivori Antônio Gasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 59 de 2021 em discussão. O projeto de lei número 59 de 2021 permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 77 de 21 de setembro de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal números 007 de 2021, 010 de 2021 e da outras providências.
Justificativa ao projeto de lei número 77, de 21 de setembro de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminhamos para esta Casa Legislativa o projeto de lei número 77, de 21 de setembro de 2021, que visa a renovação dos contratos administrativos de uma professora de educação infantil que atua na EMEI e uma psicóloga que atua na Secretaria de Educação. O projeto visa a renovação dos contratos pelo prazo máximo de 180 dias, e se torna importante mencionar que a renovação do contrato da psicóloga é imprescindível porque a ocupante do cargo encontra-se afastada em virtude de licença maternidade. No que tange a renovação do contrato da professora de educação infantil, torna-se importante esclarecer que a servidora foi chamada obedecendo à ordem do concurso público e substitui uma professora que ocupava a vaga e foi exonerada através da portaria número 262 de 2021. Do mesmo modo, a necessidade da renovação dos contratos visa a manutenção do atendimento aos alunos da rede municipal de ensino, possibilitando que o município continue oferecendo uma educação de qualidade aos seus cidadãos. Sendo estas as considerações, submeto a presente análise dos nobres edis que primam sempre pelo sagrado interesse público, razão pelo qual conto com a boa receptividade e consequente aprovação do referido projeto de lei. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei pela Casa Legislativa. Em regime de urgência, dada a natureza da renovação e o prazo de vigência dos referidos contratos, os quais se extinguem em 10 de outubro de 2021, professora, e 30 de outubro de 2021, psicóloga. Gabinete do Prefeito Municipal, 21 de setembro de 2021, Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 77 de 2021 em discussão. Também, se as bancadas estiverem de acordo, vamos votar hoje esse projeto. Então, havendo concordância das bancadas, o projeto de lei número 77 de 2021 baixa para a Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 78 de 23 de setembro de 2021. Institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, fixa o limite máximo para concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão a plano benefícios de previdências complementar e da outras providências.
Justificativa ao projeto de lei número 78, de 23 de setembro de 2021. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, dirijo-me aos senhores para encaminhar o incluso projeto de lei que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Nova Esperança do Sul. Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências. O projeto de lei ora apresentado tem por objetivo instituir o regime de previdência complementar dos servidores municipais, na forma prevista nos parágrafos 14 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal e no parágrafo 6º do artigo 9º da Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Sobre a égide do novo regime, o valor dos benefícios de aposentadoria e de pensão pagos no âmbito do regime próprio de previdência social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos que ingressarem no município após o início da sua vigência, bem como seus dependentes, não poderá exceder o limite máximo dos benefícios fixados pelo Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Como contrapartida, ao servidor que oferir a remuneração superior ao teto do regime geral, é oportunizada adesão ao regime complementar, de modo que lhe seja assegurada a garantia do complemento de renda, no momento da passagem para a inatividade, na forma de benefício de contribuição definida, constituindo de forma individualizada, através de contribuições paritárias com o município. O presente projeto prevê que a instituição do regime complementar pode se dar através da adesão à entidade fechada de previdência já existente. É oportuno consignar que o projeto ora apresentado não se aplica aos servidores públicos do município que já se encontrem em exercício antes da constituição do sistema complementar, mas tão somente aqueles que vierem a ingressar no serviço público após a sua instituição. Tais servidores poderão, contudo, mediante prévia e expressa manifestação, optar pela adesão ao novo regime. Outro sim, o novo sistema não altera a situação previdenciária dos servidores que oferem remuneração inferior ao limite máximo dos benefícios pagos pelo RGPS, aos quais permanecem vinculados ao regime próprio de previdência do município, com os direitos e garantias a eles inerentes. A este servidor que percebe retribuição mensal inferior ao limite estabelecido para o regime geral, é, no entanto, facultada a participação na previdência complementar, embora sem a contrapartida patronal, vedada pela legislação. Cabe ressaltar que o presente projeto não constitui mera opção normativa facultada ao chefe do Poder Executivo, mas imposição constitucional instituída com a finalidade de contribuir para o incremento dos recursos necessários à preservação da viabilidade dos regimes de previdência dos servidores públicos, Neste particular, o constituinte reformista não conferiu ao gestor público qualquer margem de discricionariedade à criação do regime de aposentadoria complementar dos servidores públicos. É medida obrigatória para todos os regimes próprios de previdência, sujeitando o ente federado, no caso de inobservância, a severas sanções previstas nos incisos 13 do artigo 167 da Constituição Federal, dentre os quais destacam-se a vedação para transferências voluntárias de recursos pela União, a proibição para concessão de avais, garantias e subvenções em geral pela União, e a suspensão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais. Pode-se observar a importância conferida à iniciativa que constituinte derivado fixou prazo máximo de 2 anos contados da promulgação da Emenda Constitucional nº 103 de 2019 para sua efetiva implementação pelas unidades federadas, na forma do parágrafo 6º do artigo 9º da referida emenda. Convém observar que a instituição do regime de previdência complementar, embora da sua aprovação, mas sim da publicação de autorização pelo órgão fiscalizador do convênio de adesão do município com a entidade fechada de previdência complementar EFPC, ou seja, na Previc, configurando-se este como marco temporal para as regras de enquadramento dos servidores antes expostas, ou seja, o início da vigência. Ao mesmo tempo, o novo regime de previdência, com limitação ao teto do RGPS, permite maior previsibilidade quanto aos benefícios futuros e, por consequência, amplia a segurança quanto à sustentabilidade do RPPS, em benefícios dos atuais e dos futuros servidores, sendo certo, outro sim, que refletirá positivamente no cálculo atuarial e contribuirá sobremaneira para a redução do atual déficit atuarial. Ante o exposto, em cumprimento à Emenda Constitucional 103, de 13 de novembro de 2019, que prevê a obrigatoriedade da criação do regime de previdência complementar, encaminha a esta Casa Legislativa o presente projeto de lei, cuja apreciação em razão do prazo constitucional deve ser em regime de urgência. Sem mais, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Nova Esperança do Sul, 23 de setembro de 2021. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 78 de 2021 em discussão. O projeto de lei número 78 de 2021 baixa para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 80 de 30 de setembro de 2021. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um psicólogo com carga horária de 20 horas semanais para atuar junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Justificativa ao projeto de lei número 80, de 30 de setembro de 2021. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminhamos a este Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa autorizar a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um psicólogo para atuar na Secretaria de Educação e Cultura. O presente projeto tem como finalidade solicitar a contratação de profissional da psicóloga para atuar no CAE, sendo de extrema importância essa contratação pelo fato de que este é um profissional que possui conhecimentos requisitos para auxiliar em processos que envolvem as questões psíquicas e emocionais. O atendimento deste profissional muitas vezes influencia em questões sociais, sendo necessário no CAE, pois é um local que trabalha com escolas que estão diretamente inseridas no contexto em que várias situações do desenvolvimento estão ocorrendo. A atuação do profissional que se dá pelo atendimento e resolução de casos em que o âmbito emocional psicológico traz entraves para o aprendizado, sendo então importante para as instituições escolares que recebem atendimentos do CAE, visto que inúmeros dos casos trazidos da escola contêm problemáticas, situações que podem ser pensadas e tratadas pelo profissional da psicologia. A psicóloga Angélica Bortoloso está substituindo a profissional Raquel Flores. Tem apenas 20 horas para atender a Escola Municipal São José e a Escola EMEI. E agora o CAE. Ocasionando fila de espera nos atendimentos nas instituições, pois estamos com alta demanda de casos a serem analisados. Estamos vivenciando uma situação de pós-pandemia, com inúmeros prejuízos para a aprendizagem escolar dos alunos, sendo necessária e fundamental a presença deste profissional na discussão, resolução e encaminhamento de casos. A contratação obedecerá à ordem de classificação do concurso público número 1 de 2020, atualmente em vigor, e se estenderá pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado por igual período se perdurar a necessidade. Sendo assim, na expectativa de aprovação do presente projeto, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de setembro de 2021. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 80 de 2021 em discussão. Projeto de lei número 80 de 2021 permanece em pauta na próxima sessão. E agora passamos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer número 88 da resolução número 10 de 2021. Abre créditos suplementar no orçamento do Poder Legislativo Municipal para o exercício de 2021 e da outras providências.
Parecer número 88 ao projeto de resolução número 10 de 2021. Um relatório. O presente projeto tem por objetivo autorizar a abertura de crédito suplementar no orçamento do Legislativo Municipal para o exercício de 2021, no valor de R$ 1.000. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de autorização para abertura de crédito suplementar no orçamento desta Casa Legislativa, diante da necessidade de readequar a legislação orçamentária para cumprir com as obrigações dos contratos a serem firmados pelo Legislativo, voto pela aprovação do presente projeto de resolução. Sala das Sessões da Câmara, 28 de setembro de 2021. Magno Juliard Gaberti, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 28 de setembro de 2021, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de resolução número 10, de 23 de setembro de 2021. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Juliard Gaberti, Daniel Walter Friso, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 28 de setembro de 2021. Assim votaram os senhores vereadores de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU-SIM, Márcio José Monareto, secretário da CPU-SIM, Magno Juliard Gaberti, relator SIM, José Juscelino Franco, membro da CPU-SIM, Roger Carlos Vencato, membro da CPU-SIM.
Coloco o parecer número 88 e a resolução número 010 de 2021 em discussão. Coloco o parecer número 88 e a resolução número 010 de 2021 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, que se manifeste. Aprovada por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer número 90 do projeto de lei número 73, de 3 de setembro de 2021. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um psicopedagoga com a carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Parecer número 90, o projeto de lei número 73 de 2021. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a contratação temporária de excepcional interesse público de uma psicopedagoga com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 2. Do voto do relator. A contratação do profissional acima se mostra importante para a área de educação de nosso município, pois o psicopedagogo buscará entender a maneira como os alunos assimilam e processam as informações. Este profissional pode avaliar o aluno com o intuito de identificar possíveis situações que interferem em seu desempenho escolar. Dessa forma, a atuação do profissional visa garantir o bom andamento das atividades, além de possuir uma importância significativa para a inclusão escolar. Diante das razões acima, voto pela aprovação do presente projeto. Sala das Sessões da Câmara, 28 de setembro de 2021. Magno Juliard Gaberti, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária, realizada no dia 28 de setembro de 2021, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 73, de 3 de setembro de 2021. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Juliard Gaberti, Daniel Walter Friso, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 28 de setembro de 2021. Assim votaram os senhores vereadores de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU-SIM, Márcio José Monareto, secretário da CPU-SIM, Magno Juliard Gaberti, relator SIM, José Juscelino Franco, membro da CPU-SIM, Roger Carlos Vencato, membro da CPU-SIM.
Coloco o parecer número 90 e o projeto de lei número 73 de 2021 em discussão. Coloco o parecer número 90 e o projeto de lei número 73 de 2021 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer número 91 do projeto de lei número 76, de 14 de setembro de 2021, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022.
Parecer número 91 ao projeto de lei número 76, de 2021. 1. Relatório. O projeto em tela visa dispor sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. 2. Do voto do relator. O presente projeto é de suma importância para estabelecer as metas e prioridades da administração pública municipal para o ano de 2022, sendo indispensável a sua elaboração e apresentação. Diante das razões acima, voto pela aprovação do presente projeto. Sala das Sessões da Câmara, 4 de outubro de 2021. Magno Juliard Gaberti, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 4 de outubro de 2021, opinou pela aprovação por unanimidade ao Projeto de Lei nº 76, de 14 de setembro de 2021. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Juliard Gaberti, Daniel Walter Friso, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 4 de outubro de 2021. Assim votaram os senhores vereadores de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU-SIM. Márcio José Monareto, secretário da CPU-SIM. Magno Juliard Gaberti, relator SIM. José Juscelino Franco, membro da CPU-SIM. Roger Carlos Vencato, membro da CPU-SIM.
Coloco o parecer número 91 e o projeto de lei número 76 de 2021 em discussão. Coloco o parecer número 91 e o projeto de lei número 76 de 2021 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer número 89 do projeto de lei número 77 de 21 de setembro de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal números 007 de 2021 e 010 de 2021 e da outras providências.
Parecer número 89 ao projeto de lei número 77 de 2021. 1. Relatório. O presente projeto tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal números 7 de 2021 e 10 de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade dos contratos administrativos de pessoal referente à manutenção das atividades de uma professora de educação infantil que atua na EMEI e uma psicóloga que atua na Secretaria de Educação, até o final do corrente ano letivo, voto pela aprovação do presente projeto. Sala das Sessões da Câmara, 4 de outubro de 2021. Magno Giuliardi Gaberti, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária, realizada no dia 4 de outubro de 2021, opinou pela aprovação por unanimidade ao Projeto de Lei nº 77, de 21 de setembro de 2021. Estiveram presentes, senhores vereadores, Magno Giuliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 4 de outubro de 2021. Assim votaram os senhores vereadores de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU-SIM, Márcio José Monareto, secretário da CPU-SIM, Magno Giuliardi Gaberti, relator SIM, José Juscelino Franco, membro da CPU-SIM, Roger Carlos Vencato, membro da CPU-SIM.
Coloco o parecer número 89 e o projeto de lei número 77 de 2021 em discussão. Coloco o parecer número 89 e o projeto de lei número 77 de 2021 em votação. Quem concorda permaneça como está e quem discorda que se manifeste. Aprovado por unanimidade. E agora passamos para o tempo de liderança. Primeiro líder a falar, líder do PL. Não vai fazer uso. Segundo líder, líder do PDT.
Senhor presidente, senhora vereadora, secretária, Suzele, o jurídico, Jojão, que nós a filma aí, e o pessoal de casa, meu boa noite. Eu quero aqui, os colegas comentaram aqui da ponte, e a gente vai falar com o prefeito amanhã até. Eu também acho que não tira os méritos do engenheiro lá fazer o jurídico dele, mas eu acho que tem que dar uma imediata coisa aí. Se vai demorar para recuperar aí, que se abre um passo para lá de cima e vão passando até solucionar o problema. Mas eu acho que ali é botar umas vigas, já foi feito isso, porque é uma estrada que tu não pode ficar muito tempo sem ela, né? Então, eu acho que amanhã nós vamos falar com o prefeito até aí para ele dar uma prioridade naquilo ali, resolver o problema, né? Eu acho que não é tão difícil. Se não tem como ter que fazer ponte, aí tem que abrir um desvio para lá de cima e que a estrada prossiga. Aqui o vereador falar do pinche. Que bom que a gente está conseguindo. Só que a gente está vendo nesse nosso asfalto aí, vai ser um problema sério. Faz quantos dias que foi feito um tapa-buraco aí? Faz um mês e pouco, né? Não chega a 2 meses. E hoje, se tu vai ver aí, tem que ir até o Curuçu de novo. Vocês podem ver aí a base dele. A base dele, até que tivesse problema, tu tapa um, abre o dois. Você foi, até que não tiver um recapeamento total aí, de uma base em cima daquilo ali. Aquilo ali foi feito tipo 5 sentidos, mais ou menos. Então não tem, hoje, com as carretas que passam aí, não tem o que aguenta, né? Enquanto a gente vai tapando os buracos ali, mas vai ter que ter uma coisa melhor, porque senão não vai ter quem aguenta, né? Vai ter que ter uma solução naquilo ali, né? Outra coisa que o colega Márcio falou dos terrenos, a intenção da administração é contentar todos aqueles que não têm o terreno. Se encaixar nos critérios aí, que se ele vai 30 terrenos ou mais disso, que as pessoas que não têm que vão ser beneficiadas naquilo ali. Se enquadrou nos quesitos aí, que se resolva esse problema aí. É bom até para hoje aqui na Nova Esperança, que se tu precisar alugar uma garagem, aí tu não aluga, não tem. Aí no momento que um que hoje está alugando vai conseguir um terreno para fazer uma casinha, vai sobrar aquela casinha que ele tem para uma pessoa que quer vir trabalhar de fora ali, né? Então, eu acho que terreno, a prefeitura tem bastante terreno aqui, ali, a gente quer que contente esse pessoal que não tem terreno, que hoje, né, se enquadrando no esquisito, que seja resolvido o problema dele. Outra coisa que eu queria comentar, essa o Dutti se esqueceu de comentar, o Dutti me sacaneou, me pegou meu assunto e pediu tempo. que nós tínhamos uma visita do deputado que falaram aqui, e eu estava de olho na draga, né? E ele nos garantiu aí que ele está em cima da Secretaria do Estado, que até o final do ano já era para estar aqui em setembro, entregar nas Pointer, né? E ele disse que até o final do ano vai ser entregue essa draga. Então, que é melhor tarde do que nunca, né? Então, a gente está feliz nisso aí. Hoje a gente sabe que a coisa é burocrática e com esse negócio da pandemia atrasou as coisas, que nem a caçamba que nós esperávamos aí já está trabalhando e não tem uma caçamba. Quando tu vai fechar, subiu 30 mil. E aí tem que fazer um novo projeto de novo e aquela coisa vai se arrastando, né? Então, mas vamos aguardando, porque burro dado não saiu pelo, né? No momento era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Próximo líder, líder dos progressistas, não vai fazer uso. Antes de encerrar a sessão, eu só queria fazer um comentário que eu também esqueci do assunto, que é um assunto muito importante, que é sobre a vinda da Corsan até a Nova Esperança, né? Sobre o futuro vinda da estação de tratamento. E espero que dessa vez eles cumpram com a palavra, porque eles deram a palavra para o prefeito Antão, e a gente ficou aqui escutando praticamente 3 anos com papel, tem papel, tudo assinado pela Corsan, pelo superintendente. Espero, sinceramente, assim, que esse problema seja resolvido, porque isso é bom para o município, não é para partido A, partido B, isso aí. Imagina isentando o município de ter que pagar essa multa aí, dá para fazer muita coisa com 1 milhão e pouco. Então, espero que a Corsan cumpra dessa vez. Não fique só na conversa. E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 4 de outubro de 2021.
Hoje eu voltei atrás. coração em pedaços. Caí nos seus braços depressa demais.